Por incrível que pareça, eu acho que esse deve ter sido um dos episódios mais complicados de se fazer. Acho não. Certamente foi. E eu digo isso porque tem que se fazer uma certa autópsia, palavra ruim, sem falar o nome do corpo, tá? A entrevista do Tucker Carlson com o Putin foi definitivamente um sucesso, em certo sentido, porque a imprensa tradicional tá pistola. Certo? Para mim é mais ou menos isso. Mas o que que a gente tira dela, tá? Uma coisa é performance daqueles que participaram. E outra coisa é, e daí, o que que eu faço com essa performance? Esquecer essa fase final, definição de resultado, performance, é a mesma coisa que assistir um filme relativamente movimentado, mais esquecível, sabe? Você valeu o ingresso e mais nada. Você não vai lembrar o nome dos personagens. Eu quero passar esse episódio de uma maneira mais ordenada, tá? Nós vamos fazer isso por partes, então, perguntando e tentando responder. Por exemplo, por que que o Tucker Carlson entrevistou o Putin? Como é que ele se saiu? Como é que o Putin se saiu? Quais verdades a gente pode tirar disso tudo? E, finalmente, se valeu a pena, tá? Lembrando que a gente vai fazer um episódio considerando tanto as pessoas que assistiram como as que não assistiram a entrevista, ou seja, se você não assistiu a entrevista, ou esse episódio é válido da mesma forma. Mas se você achar que é um complicante no final, para alguma coisa que tenha falado, por favor, dá uma passada lá. A gente tem os quatro episódios a gente tá colocando no YouTube. É dividido em quatro, na verdade, perdão, quatro partes da entrevista no YouTube, e as quatro já estão lá no X, tá? Quem quiser pode assistir lá. Bom, é isso. Daqui a pouco a gente volta. No final, gente, foi só uma entrevista.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Muito bem, vamos lá, vamos fazer o nosso jabazinho antes, que assim a gente despeja falar em seguida, que tem bastante coisa para dizer. A gente vai, como sempre, pedir para vocês acompanharem o nosso podcast, óbvio. Nosso Saindo da Bolha, que é um podcast cabeça direita limpinho supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Vocês podem fazer isso acompanhando parte do nosso conteúdo, tá no YouTube. A totalidade dele fica nas plataformas de áudio e no X. No X também a gente tá com todo o material integral. No X a gente tem muito mais material, tá? A gente tem várias traduções, tem postagens, apresentação de... Como é que eu posso dizer? Matérias de jornal comentado e assim por diante. Então, a nossa casa atual é o X, tá? E a parte dos programas em si, o X e as plataformas de áudio. O que vai acontecer essa semana? Como a gente comentou lá atrás, em dezembro mais ou menos, toda segunda quinzena do mês a gente entra com a nossa campanha pedindo para vocês doações. Chama-se um fucking real. O que é um fucking real? Um fucking real é o seguinte. Vale sempre a pena. Qualquer real sempre vale a pena. E por que que vale? Porque de alguma forma vocês estão mostrando, falando assim: poxa, eu gostei desse conteúdo, vou dar um fucking real por ele, tá? Então, durante essa semana toda a gente vai repetir. Mês passado a gente fez isso, esse mês a gente vai fazer de novo. Toda a comunicação nossa, todo dia a gente lembra. Um fucking real, tá? Fora isso, que mais que a gente tem? A gente queria falar também da nossa lojinha, né? A lojinha Saindo da Bolha lá, onde a gente tem vários materiais, a gente tem os nossos e-books, tem um pack de três e-books em promoção por R$ 39 e camiseta, tem um monte de coisa, tá? A nossa lojinha é lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Vamos lá. Muito bem, vamos começar pelo começo. Pra gente conseguir avaliar a entrevista Tucker Carlson, a gente vai ter que assumir um objetivo. Ela tem que ter tido um objetivo. Uma ação só é positiva ou negativa, ou seja, busca-se sempre o positivo, né? Então, uma ação só é positiva quando ela cumpre um objetivo. Aqui a gente tem alguns pontos interessantes para pensar. Por exemplo, primeiro, por que o Putin? E por que agora? Em primeiro lugar, o básico. O Tucker Carlson é um jornalista e cabe aos jornalistas buscar diferentes pontos de vista sobre diferentes temas para que os ouvintes cheguem às suas próprias conclusões. O Carlson, que não é um jornalista pago pelo sistemão ocidental, tem mais liberdade de buscar assuntos distintos. Mas, estranhamente, ao buscar o Putin para uma entrevista, passou a ser considerado um traidor da pátria, inclusive por alguns de seus pares na imprensa. Tem uma história interessante nisso, é muito interessante isso. Quando o Tucker Carlson fez o primeiro vídeo, um vídeo curtinho sobre o assunto, que já estava em Moscou, tá, dizendo que ele ia entrevistar o Putin, a casa já começou a cair automaticamente. Políticos então começaram a discutir se ele devia ser permitido ou não voltar para os Estados Unidos, políticos do Parlamento Europeu falando que deviam ter sanções contra ele, não poder viajar mais pela Europa, aquela coisa lá da toda, uma coisa linda. Nesse vídeo especificamente, ele disse alguma coisa do tipo: eu fui o único jornalista a se interessar a falar com Putin. Imediatamente, quando ele falou isso, apareceu lá embaixo no X uma nota da turma, como é que chama aquele troço? Nota de comunidade, isso. E além das notas de comunidade, falando que era mentira, que ele não era o único, apareceu também um tweet lá, um post no X da Christiane Amanpour. Não sei se vocês lembram, a Christiane Amanpour é uma das figuronas da CNN, ela que já fez várias entrevistas com grandes líderes internacionais. A Christiane Amanpour respondeu esse post do Tucker dizendo o seguinte: negativo, eu também quis entrevistar o Putin, mas ele nunca aceitou o meu pedido, tá? Se não me engano, houve também um outro jornalista, acho que da MSNBC, que também falou que também tentou, mas nunca conseguiu. Bom, o que, que a gente tira disso? Então, se a Christiane Amanpour queria entrevistar o Putin, ela também era traidora da pátria? Porque o Tucker Carlson, só por falar que ia entrevistar o Putin, já virou traidor da pátria. Então, se a Christiane Amanpour também queria entrevistar, só que não conseguiu, ela também, ela no mínimo, ela tinha um desejo de trair a pátria, não é isso? Então, o problema não é que ele fosse entrevistado. O problema não é ter interesse em entrevistar o Putin, que faz, vamos dizer assim, a figura um traidor. O problema foi o Tucker Carlson entrevistar, porque uma entrevista feita pela CNN ou pela MSNBC certamente seria totalmente diferente e muito mais de acordo com o interesse do estabelecimento horizontal ocidental, capite? Então é isso. O problema é qual o resultado final da entrevista. Essa é a questão. Tucker, ele já era um traidor antes de entrevistar, porque sabia-se qual que ia ser a linha de comunicação. Ou seja, ele ia deixar o Putin falar. Então, por isso que é importante discutir por que, que o Tucker Carlson quis entrevistar o Putin. Fica claro que veículos diferentes trazem resultados finais diferentes. E qual era o resultado esperado do Tucker Carlson? Eu tenho que assumir que o interesse dele era de trazer o ponto de vista do Putin, que não seria dos outros, tá? Vamos dizer assim, realista ou não, se fosse um ponto de vista verdadeiro ou mentiroso, realista ou não, nós vamos falar isso mais pra frente, mas era esse. Se o cara falasse, ou falou, um monte de grosoba, que se faça então um fact-check das grosobas que o Putin falou, certo? Mas antes você tem que falar assim: deixa eu ver o que esse cara vai falar. Depois eu vou lá e tento trabalhar em cima dessas informações. Mas não, a imprensa ocidental não tem mais essa função. O Putin falando o seu ponto de vista vai trazer consigo um monte de propaganda. É evidente, vai mesmo. E a imprensa ocidental monopoliza a propaganda dos chefes dela. Por isso o ponto de vista dele, ainda que fosse absurdo, não seria aceitável. Bom, eu estou então supondo que o Tucker queria fazer um ponto de vista novo sobre o assunto, certo? Ele queria trazer isso para as pessoas. Mas por quê? Porque o Tucker é russete, como se fala por aí? Geralmente as pessoas que seguem fontes basicamente só pró-Ucrânia dizem, por exemplo, que o Tucker é russete. É improvável, mas não é impossível, tá? Pode ser que ele seja russete. Tá? Veja bem, o Tucker Carlson tem sido um profundo... para mim isso, de certa forma, desmonta esse raciocínio simplista, tá? O Tucker Carlson tem sido um profundo crítico do Deep State americano, que, vamos lembrar, tem apontado a Rússia como causa de todos os males americanos desde a primeira eleição do Trump. Né? Botou na boca da Hillary Clinton, é a Rússia. Né? E, curiosamente, nessa administração, deixando a China, que é, de verdade, o grande opositor dos Estados Unidos, curiosamente, fica de lado. Vale lembrar também as conexões da família Biden com a Ucrânia, que tem sido jogada para baixo do tapete na medida do possível pelas agências de inteligência americana, não é isso? Então, ora, se o Tucker fosse Russete, tudo que se falou sobre Trump ser um asset russo, né? Trump era um agente russo, então o Tucker e o Trump teriam que ser parceiro, deviam estar de mão dada, porque os dois seriam Russetes. Estariam lá, lado a lado. Mas acontece que o Tucker também não é fã do Trump. Tem gravações no duro, por causa de processo jurídico, no período da demissão dele da Fox, que mostram disso. Ele, inclusive, sequer punha fé que teve fraude nas eleições, essa que ganhou o Biden. Ele não acreditava. Assim como, obviamente, os democratas também bateram o pé que não teve. Então, se for para ficar fazendo associação desse jeito, o Tucker é mais pró-democrata? Claro que não. Então esse passeio do Tucker Carlson entre os polos americanos tende a mostrar que ele tem uma dependência, e essa independência é incômoda. E que, por outro lado, por ser incômoda, acaba trazendo aí alguns milhões de espectadores para as falas dele. Muito bem? Então, para mim, isso resolve a situação. Muito lá. Então, por que o Putin e por que agora? Se ele estivesse entrevistando, tivesse interesse em entrevistar o Xi Jinping, o Kim Jong-un, o presidente do Irã, líderes do Hamas, tudo isso também seria interessante. E todos esses também seriam inimigos dos Estados Unidos, vamos dizer, em princípio, né? Mas que apostar que nessa situação ele não seria considerado traidor, apesar de todos serem inimigos dos Estados Unidos? O Piers Morgan entrevistou lideranças do Hamas e não foi chamado de antissemita por isso. Porque fez o quê? Fez o papel de jornalista dele. Então, muito complicado. Não significa que você fala com, aspas, inimigo do Estado. Aspas não, aqui sim, inimigo do Estado americano, que você é um traidor. Bom, aqui a gente entra num terreno de hipótese. Nossa hipótese é o interesse especial do Tucker Carlson pelo Deep State americano. E, nesse caso, o interesse especial que o Deep State americano tem nesta guerra, a guerra da Ucrânia. O interesse também que o tal do Uniparty, o centrão americano, tem nessa guerra. Os Estados Unidos já mandaram para a Ucrânia mais dinheiro que o orçamento militar russo, sem nenhum tipo de auditoria. E isso é incômodo para muita gente, inclusive para o Tucker Carlson. E vamos combinar, isso é para lá de estranho. O Tucker Carlson sempre se mostrou curioso sobre essa guerra e isso, então, é inegável. Portanto, não é estranho que ele buscasse o Putin para conversar, ainda mais sabendo que isso também seria uma bomba gigantesca e geraria, de alguma forma, sucesso para o seu projeto de mídia. Porque é evidente que a coisa também carrega um peso comercial. Senão ele entrevistaria quem? O seu Saindo da Bolha? O Tucker e o Joe Rogan são, à sua maneira, aspas, já maiores que os maiores canais de notícia cabo americano. E para se manter no topo, esses caras vão ter que chutar lá em cima de vez em quando, certo? Então, tem um fator comercial evidente nessa história também. Veja, uma coisa é o seu Saindo da Bolha falar que Donbass já estava em guerra faz muito tempo. Outra coisa é o Tucker Carlson falar isso. E outra coisa, melhor ainda, é o Putin falar isso. Porque entrevistar o Putin dá ao Tucker Carlson a possibilidade de mostrar a história que ele acredita, só que com muito mais audiência, porque está sendo falado pelo Putin, entendeu? Só que isso aí tem um preço. E como fazer para evitar que a entrevista vire 100% propaganda? Como o Tucker se saiu? Não foi, para mim, nem de perto a melhor entrevista do Tucker Carlson, e eu vejo isso algumas razões, tá? Em primeiro lugar, quando o Tucker avisou sobre a entrevista, naquele videozinho que a gente comentou, a reação de, aspas, traição, foi muito, muito pesada. Portanto, ele, durante toda a entrevista, certamente devia estar processando e reprocessando na cabeça dele tudo o que ele deveria falar para não passar, por exemplo, um recibo de traidor. Uma pergunta errada e pau, certo? Veja, com todo o cuidado que ele obviamente teve, eu vi ele tomando uma chulapada do Andrew Bolt. O Andrew Bolt é um bom âncora, australiano. Ele é old school, meio tipo Augusto, é o Augusto Nunes australiano, tá? O Andrew Bolt separou uma pergunta do Tucker Carlson para crucificá-lo na entrevista. Foi quando o Tucker Carlson perguntou assim, ô Putin, como é que era? Ah, se você já tinha essa percepção, e ele, citando a linha de raciocínio do Putin anterior, tá? Se você já tinha essa percepção, por que que você não invadiu a Ucrânia 22 anos atrás? Com quem dizendo, poxa, essa história não é nova, então por que que você não fez antes? Por que que você fez agora, faz 2 anos? Essa foi a pergunta, tá? Pro Bolt, pro Andrew Bolt, isso foi uma validação do Carlson à invasão, do tipo assim, pô, você já podia ter invadido há mais tempo. E não foi. Na verdade, o Tucker Carlson estava provocando o Putin, de certa maneira. Ele estava esperando uma resposta mais clara, que, por sinal, ele não teve essa resposta clara. Se a Ucrânia é do povo russo, e se isso que você está dizendo justifica, em parte, a invasão, por que que não invadiu antes? É isso. Faz sentido a pergunta dele. Em outras palavras, o fator histórico, o Tucker Carlson está querendo dizer, tem muito pouco ou nada a ver com a invasão. E essa era a pegadinha da pergunta dele, que o Putin saiu pela tangente um pouco. Um tanto. Outro fator importante é a questão do Tucker Carlson avisar que estava sendo espionado pelo, se não me engano, Departamento de Estado. Coisa realmente complicada. E eu não duvido mesmo, porque não é a primeira vez. É óbvio que deve passar na cabeça do cara. Pô, será que vale a pena tudo isso? Vale a pena essa meleca toda? Tem, claro, tem evidente um risco real envolvendo a operação. Tanto pelo lado dos americanos, que não gostam da ideia dele estar lá, certo? O governo americano. Como pelo fato dele estar lá em Moscou. Pois é, ele não estava na Suíça liberal conversando com um MP, sei lá, da comunidade europeia. Ele estava falando com o presidente Putin, que não é exatamente uma fofura, em Moscou, né? Entrevistando, literalmente, um ditador. E certamente devia passar na cabeça do cara. E o que acontece se eu desagradar demais o cara? O que eu posso levar de porrada numa situação dessa? E eu digo claramente que, ao contrário do que se possa falar, e fizeram algum exagero por aí afora, pessoal que chuta pra caramba nesse assunto, eu obviamente não imagino que, se ele perguntasse coisas realmente desconfortáveis pro Putin, ele ia sair da Rússia num caixão envenenado pro Polônia, tá? Isso é uma bobagem gigante. E a razão é muito simples. O Tucker precisava do Putin, assim como o Putin precisava do Tucker, né? O Putin, obviamente, ia tratar o cara bem, porque o Tucker seria a chance do Putin vender sua versão da história, que difere diametralmente da visão ocidental, por motivos mais que óbvios, senão as partes não estariam em guerra, né? É só ver a postura do Putin durante a entrevista. Olha, eu sou bonzinho, eu sou super paciente. Ele não ia mandar prender o Tucker em seguida depois disso. Mas ele, o Tucker Carlson, estava jogando na casa do inimigo, e isso é fator de desconforto, inegavelmente, tá? Mas se o Putin passasse só por bom moço, o Tucker também teria falhado, porque, obviamente, ele não é um bom moço. Então, nesse sentido, eu acho que aqui o Tucker deu umas escorregadas em pelo menos 2-3 momentos, 2-3 situações em que ele poderia ter se negado a aceitar a fala do Putin, ou contraposto uma fala do Putin, quando, por exemplo, ele culpa a própria Polônia, de certa forma, por ter sido invadida pela Alemanha na Segunda Guerra, por ter boas relações com os alemães, relações incestuosas, vamos chamar assim, com os alemães, quando, na verdade, essa história que ele fala da Polônia, ele tem uma tradução muito mais clara com a própria União Soviética na época. Quem tinha um acordo lá dentro, né, quem tinha um pacto lá dentro, eram os alemães e os soviéticos, né? Poderia ter questionado também os dados de PIB de paridade, né, PPP, que colocaram pela boca do Putin a Rússia como estando à frente da Alemanha ano passado na Europa, ou seja, como se fosse o país mais rico europeu, na frente da Alemanha, da França, da Itália. E, obviamente, o PIB PPP não define a população russa viver melhor. hoje que os franceses, por exemplo, de forma alguma. E vão lembrar, a Rússia vem de um período de estagnação econômica. Então, a bandeira de uma gestão de sucesso na economia russa é uma piada. E o Tucker poderia, nesse momento, ter interferido. Falando, ah, meu amigo, assim não, também não exagera essa história não, tá? Aliás, o Tucker sequer respondeu a uma acusação de que ele, Tucker, no passado, quis entrar para a CIA e não foi aceito. Tá? Ele ficou olhando com cara de paisagem para o Putin, não reagiu, talvez tenha se assustado com a afirmação, que ou improvavelmente ele não entendeu, ou é verdadeira, porque senão, caso contrário, ele reagiria e negaria. Tá? Outro ponto importante foi o uso necessário, claro, de tradutores. O gap entre uma fala e outra deu a chance para o Putin falar à vontade, muito mais do que em princípio seria desejável, no meu ponto de vista, pelo menos, tá? Mas aí não é culpa dele, Tucker Carlson, digamos assim, que o Putin soube aproveitar melhor essa vantagem. Portanto, ao contrário do Tucker tradicional, nessa entrevista ele estava mais na defensiva. Foi bem, quando ele perguntou sobre a destruição do Nord Stream, foi bem perguntando sobre o timing da invasão, e quanto ao pedido que ele fez para a libertação do jornalista americano, o Evan Gershovich, que está preso lá na Rússia como espião, as opiniões aí se dividem, tá? É muito interessante. Por um lado, uma turma acha que foi legal, porque mostrou, de certa forma, que é estranho um Putin teoricamente bonzinho prendendo jornalistas estrangeiros. E por outro, para algumas pessoas que realmente têm raiva do Tucker Carlson, isso não passou de um truque para o Tucker melhorar a imagem por ter sido chamado de traidor por ter ido para a Rússia, tá? Não dá como saber, não vou nem arriscar. O Putin pareceu surpreso com o pedido de liberação do jornalista, é verdade. Então, não sinto nenhum tipo de combinação, que é uma outra possibilidade que poderia ter tido. Ele teve que gastar, você vê claramente que ele teve que gastar um tempo processando mentalmente o pedido do Tucker Carlson, principalmente pelo Tucker ter chamado a decência dele, falar em nome da sua decência, que é uma expressão muito forte. O fato dele estar, então, na defensiva, o Tucker Carlson fez a entrevista ruim? Não mesmo. Eu gostei da entrevista. Na verdade, considerando todos os pesares, acho que foi o possível a ser alcançado, dadas as circunstâncias, tá? Como Putin se saiu? De maneira geral, Putin se saiu bem. Quem esperava dele um cara meio assustado, tinha gente que achava que ia ficar assustado, intimidado com Tucker Carlson, não conhece, obviamente, o Putin. Outro ponto importante é que ele sorriu bastante, fez algumas piadas, eu não sei se vocês já viram entrevistas dele para o público interno russo lá, mas não tem nada disso lá, tá? Para o público interno, Putin é firme, ele dá apito nas pessoas em público, faz questão de deixar claro que é a opinião dele que vale, e é isso aí. Com o Tucker, ele se mostrou incomodado em algumas situações. Certamente ele se preparou para a aula de história que ele deu lá, os 30 minutos iniciais da entrevista foi uma aula de história. Certamente ele se preparou para isso, tá? Para preparar os argumentos iniciais dele, falando sobre as origens comuns de Rússia, Ucrânia, etc. e tal. Pode ser até que ele seja um Manchester nesse assunto, mas certamente teve um media training ali. Aliás, foi a primeira vez que ele roubou no jogo. Ele pediu para o Tucker, literalmente, falou, posso usar 30 segundos, um minuto? Foi basicamente essa expressão. 30 segundos, um minuto, para falar um negócio, que preparar um contexto? E o Tucker, claro, tal. E aí ele falou 30 minutos sem parar. Tá? O Tucker tentou interromper diretamente duas vezes, a gente não sabe em outras situações, mas ele não deu bola. Deu a entender que o estilo Tucker de entrevistas não interessava para ele, ou seja, ele ia falar do jeito dele. Mas não deixou de ser bem interessante a tal da aulinha. Eu, pelo menos, gostei da aulinha de história dele, fora essa questão da Polônia, que foi uma budiama enorme, né? E se isso validou a invasão ou foi um componente importante da invasão? Claro que não. Senão a gente poderia, por exemplo, pegar o Uruguai de volta para a gente também. Essa história está meio batida. Aliás, o Tucker saiu bem quando ele perguntou literalmente isso, foi rápido na resposta. Falou, então, os húngaros não deveriam pegar a parte deles da Ucrânia também? E nesse ponto, Putin claramente teve que sair pela tangente, né? Mas a aulinha serviu para mirar algo diferente. E isso é importante. A gente não entende bulhufas de como pensa a cabeça desses caras. Eu estou falando da turma do lado de lá. Se você pegar, por exemplo, o Konstantin Kizin, que é um podcaster lá, é um comediante, o podcast dele chama Triggernometry, ele é russo de nascimento, viveu uma parte da vida dele na Rússia, mas é britânico por cidadania, está há muitos anos lá, mais tempo no Reino Unido do que na Rússia, tá? Ele sempre lembra disso. Gente, ele fala, democracia para os russos não é valor fundamental, não é a primeira preocupação dos caras, nunca foi, pelo simples motivo de que eles nunca tiveram democracia em toda a história deles. Eles tiveram uma passagem muito rápida ali na época do Yeltsin e acabou, tá? É o mesmo que imaginar norte-coreano sonhando com liberdade, tendo liberdade como norte de vida. Não tem, porque eles nem imaginam o que é isso, tá? Então, basicamente, o que o Konstantin Kizin já falou algumas vezes é que o russo se preocupa mais, muito mais, por exemplo, com a integridade do território russo. E a aulinha do Putin serviu para mostrar por quê, tá? Portanto, não é difícil para o Putin vender essa guerra internamente, porque existe a questão de preocupação com com a integridade do território russo. Ele pode falar isso sobre os ucranianos serem russos, não serem russos à vontade, como se tudo fosse a coisa mais normal do mundo, pro Tucker Carlson, porque em última análise, para boa parte da população russa, é isso mesmo, tá? Agora, a gente pensando sobre perspectiva ocidental, a cabeça nossa é completamente diferente. Portanto, não é uma questão de certo e errado, mas realmente de pontos de vista que são diferentes, água e vinho, na visão ocidental e visão russa. São duas cabeças. Ou a gente tenta entender a cabeça dos caras para ver porque os caras fazem a coisa, não adianta nada, tá? A gente vai ficar fazendo podcast de cheerleading do Zelensky. Para os russos, eu quero dizer, é uma ótima explicação. Para os russos. Para os ocidentais, não. Mas o Putin se saiu bem quando ele enumerou os golpes que sentiu da OTAN. Claro, ele coloca a Rússia como boazinha sempre, que aceitou passivamente por ser porque ele é um cara legal, e não porque eles não puderam fazer nada, né, nesse avanço da OTAN. Basicamente, a OTAN avançou porque a Rússia não pode fazer nada contra. Evidentemente, a Rússia teria impedido a expansão da OTAN se pudesse. O recado foi dado na época lá nos conflitos da Sérvia, tá? Então, cala a boca, porque a gente tá pegando mais um paizinho aqui. O Tucker conseguiu o que ele queria aqui, que é a história da interferência americana por meio dos serviços de inteligência na época lá do Maidan, né? Aqueles distúrbios lá que geraram, como o Putin chama, o golpe de Estado na Ucrânia. É engraçado que o Putin passou o pano para a CIA, tá? Tipo, ele até falou assim, não, a CIA, o serviço de inteligência americano fez o que tinha que fazer, engraçado. Quem mandou, ou seja, os políticos, é que fizeram bobagem. Eles fizeram uma grande bobagem derrubando o governo ucraniano na época. É uma visão dele com cabeça russa. E eu explico. Para o Putin é inconcebível que os serviços de segurança do país dele façam algo que o governo não quer. Ou seja, que ele não queira, né? Porque ele é o Putin e lá é a Rússia. Nos Estados Unidos isso acontece. Os serviços de segurança fazem coisas que o governo eleito não obrigatoriamente concorda. Eu tinha, por falar mais ou menos nisso, eu tinha expectativa de que ele, de fato, queimasse o filme do Boris Johnson na entrevista. E sim, ele passou fogo no Boris Johnson. E eu explico porque eu tinha essa expectativa. O Putin precisa ser o bom moço. Tá? Essa história toda, esse discurso para nós aqui do Ocidente é o Putin. Ei, eu sou o Putin, eu sou um cara legal. O Putin precisa ser o bom moço. Ele deixou a OTAN crescer. Ele concedeu. Ele tentou acordos. Ele retirou as tropas de Kiev. Tá? Por quê? Porque ele é bonzinho. Porque ele é paciente. Mas aí você tem a entrada do Boris Johnson e essa entrada acaba melando o acordo de paz logo no começo da guerra, e é o que ele precisa, Porque agora, para tocar a guerra pelo tempo que ele quiser, a culpa é do Boris Johnson. Ele vai jogar isso para sempre. Agora ele pode ser bonzinho também, inclusive na hora de parar a guerra, quando for estrategicamente interessante para a Rússia. Olha, então tá, eu vou parar a guerra porque eu sou legal. Mas a culpa é do Boris Johnson. A gente podia ter parado lá atrás, entendeu? Ah, mas se eu sair da bolha, essa história do Boris Johnson ter atrapalhado os acordos de paz é verdade? Eu acredito que sim, sim, definitivamente, eu justifico. A cronologia da história sempre apontou para isso, independente de qualquer coisa. Negociação na Turquia, depois rumores de acordo fechado, muitos usos na época, opa, fechou o acordo, aí teve a visita do Boris Johnson e acabou a negociação. Mas só cronologia não serve, tá? Outros fatores poderiam ter gerado essa sequência. Só que acontece que um mês e pouco atrás, dois meses, acho que menos que isso, um dos chefes da área de comunicação do governo Zelensky, lá do próprio Zelensky, fugiu da Ucrânia, pediu asilo nos Estados Unidos. E na primeira entrevista que ele deu, claro, foram perguntar essa história, se é verdade que ele havia sido melado o acordo de paz com a Rússia. E ele parcialmente, vamos chamar assim, confirmou. Ele contou que ele estava na Turquia, que aí eles voltaram para a Ucrânia. À noite, quando eles chegaram a estourar champanhe, comemorando a possibilidade imediata de fim da guerra. No dia seguinte, chegou o Boris Johnson e acabou a história, tá? Como diz ele, eu não estava na sala para saber o que aconteceu, o que foi conversado entre o Boris Johnson e o Zelensky. Mas é óbvio que a situação mudou da noite que a gente comemorava o fim da guerra para o dia seguinte, quando o Boris Johnson chegou a Kiev. Tá? Então, assim, se eu acredito nessa história, eu acredito totalmente. Mas, enfim, o Putin fez o esperado do que se esperava do Putin. Ele aproveitou para abrir as histórias que precisavam ser ditas aos ocidentais, na visão dele, e pintou, lógico, de ouro o caráter dele e o próprio povo russo. Eu acho engraçado quem fala, pô, mas o cara mentiu pra caramba. Sim, ele mentiu algumas vezes, sim, mas é óbvio, né? Ele ia fazer o quê? Ele ia confessar para o Tucker Carlson que ele é um ditador, que essa história de desnazificação como objetivo para a liberação da Ucrânia é um lugar óbvio que não vai. Ele vai trazer a história dele e é para isso que o Tucker Carlson foi lá, né? Porque se fosse para ouvir a história que a gente já ouve todo dia, mandava a Christiane Amanpour. Quais verdades a gente pode tirar disso tudo? É complicado, tá? Se você ouvir entrevista e falar só, ah, então tudo que me falaram é mentira, eu não sabia essa opinião do Putin, então você só tá trocando de narrativa, né? Tava acreditando em A, agora tá acreditando em B, não funciona assim. Se você ouvir entrevista e falar, ah, mas o Putin só falou mentiras, como eu já ouvi muita gente falando, então também nem devia ter assistido a entrevista, porque sua cabeça já estava pronta antes de tudo. Então, de fato, aí é perda de tempo. Mas se aquilo que você ouviu e te deixou cabreiro, mais desconfiado que antes, ou gerou uma certa rejeição, e você pesquisar, aí você vai achar um caminho ideal. É claro que nem todo mundo tem tempo de ficar procurando todos os fatos, por exemplo, que geraram os distúrbios lá, Maidan 2014. Se você procurar na internet também não vai adiantar muito, porque certamente vai achar mais material dos jornais tradicionais americanos falando sobre os distúrbios na época, que vai falar que tudo foi muito lindo, tudo maravilhoso, derrubaram o presidente, houve um impeachment normal, aquela coisa toda e tal. Não adianta lá muito, você vai ter que pesquisar em outras fontes alternativas para ver outras histórias, né? Então, assim, é chato, porque nem sempre é possível a gente fazer um filtro decente daquilo que a gente recebe de informação, mas, enfim, pode gerar na sua cabeça alguns tipos de desconfiança. Eu acho que a base de pesquisa, apesar do material restrito que existe, é desde quando os militares da Ucrânia estavam atacando o próprio solo ucraniano. Essa é a questão. Se você achar, vai ver que essa parte da fala do Putin é verdadeira. Que a guerra proxy que existia entre os Estados Unidos e a Rússia na Ucrânia já estava correndo solta fazia tempo lá dentro, tá? Alguns anos, 4 anos, 8 anos antes da invasão russa, e que, sim, isso de fato é fundamental na decisão da Rússia invadir a Ucrânia. É, tá? Esse é um ponto fundamental. Não é o único, mas é fundamental. Não tenha dúvida disso. Se isso justifica a invasão, ah, não. Aí é diferente. Aí cada um acha o que quer. É muito franco nesse sentido, é. Eu acho que justifica, eu acho que não justifica. E existem, no meu ponto de vista, justificativas fortes. Tanto para o sim, quanto para o não. E aí é pessoal. Aí escolhe-se a sua de acordo com as informações que se tem, de acordo com aquilo que se acha lícito, honesto, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E é só isso que dá para ser feito. Valeu a pena a entrevista? Olha, considera para responder isso, são três partes envolvidas. Tem o Putin, tem o Carlson e quem ouviu a entrevista. Eu acredito que valeu em princípio para as três partes. Mas para o Tucker Carlson o preço foi meio alto, tá? Só vamos saber se valeu mesmo para ele a longo prazo, médio e longo prazo pelo menos, no futuro. Será que ele conseguiu inimigos irreconciliáveis? Será que esses inimigos vão cobrar um preço muito alto que ele não tem condição de pagar? Não sei, a gente vai acompanhar. Para o Putin foi ótimo, tá? Foi ótimo, ao contrário do que muitos estão falando por aí. Ele tinha pouco a perder, bastava ele falar o que foi treinado para falar, que seja 30 minutos de história da Rússia. É um cara extremamente experiente, inegavelmente experiente, ele articula extremamente bem e passou, vamos chamar assim, uma aspas, bem aspas, tá gente? Boa impressão nesse sentido, ou seja, no sentido de ser um cara articulado, tá? Como eu disse. Quem conhece ele de outras entrevistas viu que ele, aquele cara ali era um personagem diferente. Por isso que, para algumas pessoas, eu vi falar, nossa, ele me passou uma coisa meio falseta. Sim, ele estava bem diferente do que normalmente é, tá? Então ele deve ter tido um trabalho relativamente grande de ser um cara simpático. Para quem assistiu? Bom, para quem assistiu, eu diria que valeu a pena também. É sempre bom sair do discurso aí pasteurizado da mídia ocidental, que é o mesmo sempre, né? Pensa bem, se você... É muito complicado, gente. Se você é crítico desse discurso pasteurizado da imprensa em relação à Covid, se você é crítico do discurso pasteurizado da imprensa com relação às eleições, se você é crítico do discurso pasteurizado com relação à cultura woke, não é no mínimo estranho achar que, com relação a essa história, com relação ao conflito da Rússia e Ucrânia, nesse caso específico, só nesse caso específico, a imprensa ocidental está falando 100% da verdade? Não dá, né? Pelo menos para mim, desculpa, não dá. Isso significa que, ah, se não é A, então é Z? Não, é exatamente isso. O que a gente tem falado aqui sempre no podcast é que é nem A nem Z, tá? Não me agrada nenhum dos lados. Eu, pelo menos, sou extremamente cético com relação aos heróis da imprensa ocidental, tá? E se eu pudesse dar um conselho, evidentemente, eu sugeriria para vocês que também fossem bem céticos com essas coisas, tá bom? É isso aí então, fazer o nosso mini jabá final, pedir para vocês passarem no nosso site, na nossa loja, perdão, lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br, dá uma olhada lá nos nossos produtos, nossos e-books, pede também para fazer o famoso Pix, 1, 2, 3, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, código do Pix a gente vai deixar na postagem, lembrando que a gente está em plena campanha essa semana, tá? A semana toda a gente vai falar. Um fucking real, tá? Um fucking real já dá uma alegria enorme pro pessoal aqui do Saindo da Bolha. Eu agradeço a presença de todo mundo, espero que tenham gostado do episódio. Um grande abraço para todos, bom fim de carnaval, tá? Se eu Saindo da Bolha, não gosto de carnaval, ele fica em casa socado, então aproveitou e gravou esse episódio um pouquinho mais longo que o normal. Então, bom finzinho de carnaval, divirtam-se, não bebam demais, ou divirtam-se do jeito que vocês quiserem. Não vou ficar dando conselho não, sou mãe de ninguém. Abraço, fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.